Supermanhã de sexta-feira, dia 3, outubro de 2025. Outubro rosa, um mês inteirinho para se falar, para se destacar com muito carinho a saúde da mulher. Outubro, mês da criança, o mês do professor e também o mês missionário. E, é claro, também o mês franciscano. 9:26, maior temperatura de 21 graus. Temática que nesta manhã tenho o prazer de receber e conversar com muito carinho com a Vera Damarim Borges, que em setembro esteve presente no Vaticano, sonho de muita gente estar lá um dia, onde participou aí de um evento inédito que reuniu cerca de 1.300 pessoas de mais de 40 países. Um evento histórico que, pela primeira vez, tem um olhar diferente, abrindo novos caminhos para acolher com mais respeito, compaixão e delicadeza, e principalmente, Vera, sem exclusão. Vera, que bom que você esteve por lá e que bom que você está por aqui nesta manhã. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia, os ouvintes. Muito bom. Você falou, né, que um sonho de muitos, meu inclusive, né?
Deixo para você falar desse evento.
O nosso filho foi morar em Lisboa no ano passado, início do ano passado. E daí nós combinamos que nós iríamos para lá esse ano agora. Deixa um ano, a gente vai para ver ele. Tudo combinado para a gente ir para Lisboa. Eu participo de 3 grupos católicos LGBT a nível de Brasil. Um do Rio de Janeiro, um de São Paulo e um de Curitiba. E nesses grupos, o que a gente faz? A gente se reúne uma vez por mês, online, e discute. Por exemplo, a gente assiste um filme ou a gente lê um artigo e discute sobre isso. Normalmente é de noite ou final de domingo, assim. E esses grupos são muito importantes no sentido de acolhimento a essas pessoas, essas famílias, essas pessoas que são da comunidade LGBT. Então, num desses grupos apareceu esse evento do jubileu. O jubileu, no caso, a cada 25 anos, é comemorado, é realizado pela Igreja Católica. Mas, como você muito bem disseste, é inédito, é o primeiro, onde teve uma oportunidade de pessoas da comunidade LGBT estarem lá. Nós, enquanto Brasil, nós estávamos em 10 pessoas. A única que não era... eu sou militante da comunidade, mas eu não sou uma pessoa LGBT. Eu sou mãe de uma pessoa LGBT. A única pessoa que não era... no caso, que não é LGBT, era eu. Então, a única mãe do Brasil era eu, lá. Como que funcionou? Teve uma organização toda, né? Teve um grupo que organizou todo o evento. Na quinta-feira de noite, a gente teve uma vigília na Igreja de Jesus, que eles chamam. Essa vigília era o quê? Muita música, muita reflexão, muito, né? Encontro de pessoas LGBT. Tanto na quinta de noite quanto na sexta, sexta de noite e sábado de dia. Nesses dois momentos, o que me deixou assim profundamente mexida foi a idade. Porque tinha casais homoafetivos jovens, mas tinha muito casal idoso. Então, homens... conversei com um casal de mulheres lá, elas estavam fazendo naquele final de semana 30 anos de casado. Então, eu me perguntava, o que passaram essas mulheres para chegarem a estar aí naquele momento? O que vivenciaram para chegar aí, né? E nessa vigília da quinta de noite foi assim, teve depoimentos de um homem gay, teve depoimentos do padre James, que é um padre lá do Vaticano mesmo, que trabalha com isso, né, que é com a comunidade. Ele tem um livro que é Construindo Pontes. Então é sensacional o livro. Tinha depoimentos de mulheres casadas, lésbicas, tinha o depoimento de uma mãe, de um filho trans, vários depoimentos de várias pessoas, inclusive do padre. Muita música, e assim a gente se conhecendo nesse ambiente, conversando ali. No sábado de manhã, a gente teve uma missa. Por favor, tu me interrompe se tu quer perguntar alguma coisa, porque eu engatei aqui.
Fica tranquila.
No sábado de manhã, a gente teve uma missa nessa mesma igreja. Maculã, eu sou militante nesta causa há muito tempo, e você bem sabe. Você entrar numa igreja e você olhar os padres com as estolas do arco-íris, aquilo não tem preço. Porque você entende a religião, eu não estou falando da Igreja Católica, a religião enquanto instituição é bastante excludente à comunidade LGBT. Então, você chegar ali, você ouvir um bispo fazendo a homilia e falando que a comunidade LGBT precisa ser acolhida porque ela só quer existir. Só quer existir.
Aliás, o Papa Francisco afirmava com muita frequência que os católicos LGBT devem ser recebidos como filhos de Deus.
E graças ao Papa Francisco que deu abertura para a gente ter esse evento. Nós, enquanto conversávamos lá no evento, a gente pensava assim, que legado ele nos deixou, né? Porque se não fosse por ele, esse evento não estaria acontecendo. Ele que deu essa abertura.
Um Papa de visão.
Nossa.
Como é que foi chamado esse evento, hein?
Encontro Mundial dos Grupos Católicos LGBT.
É o primeiro da história.
O primeiro da história. E o primeiro da história também, porque a gente passou pela Porta Santa. Tá, então, para quem, né, para quem está nos ouvindo, uma pessoa que é católica e passa pela Porta Santa é uma pessoa que é perdoada de todos os seus pecados.
Sim.
É uma, né? E a gente, depois dessa missa que a gente teve, pode perguntar, tu está me olhando aí.
Não, é o seguinte, estou curioso aqui, quem teve a oportunidade de fazer esse primeiro contato com o Vaticano para que isso realmente se concretizasse no dia 7 de setembro?
Na verdade, essa pergunta com exatidão eu não sei te responder, porque nós entramos em contato com um grupo de lá que estava organizando isso.
Ah, tá certo.
Né? Então, quem do grupo, ou se foi esse grupo, se foram outras pessoas, ou se mesmo o Papa Francisco já tivesse deixado isso pré-agendado, eu não sei te responder isso.
O Espírito Santo veio, né?
Acho que veio. E daí, interessante também, muitas confissões. Então, o padre sentado, e em cima da cabeça dele, assim, na parede, tinha uma plaquinha escrito português, inglês, francês. As línguas que esse padre atendia as confissões. Então, muita gente indo se confessar também. Terminou a missa, a gente foi almoçar e depois fomos para essa peregrinação. Era emocionante, era único. Você enxergar pessoas, casais LGBT de mãos dadas, rezando o terço enquanto caminhavam. Pessoas conversando, pessoas se conhecendo, até chegar na Porta Santa para passar. Você olhar as pessoas de costa, de mãos dadas, passando pela Porta Santa, quer dizer, eu estou entrando aqui e eu sei que eu sou filho de Deus, e eu sei que eu posso, e que eu só quero ser amado, eu só quero viver, né?
Você acredita, Vera, estando lá, vivendo intensamente esse momento, você acredita fielmente de que a partir de agora a igreja começa a escrever um novo capítulo na sua caminhada?
Eu tenho muita esperança. Nisso. Porque o marco foi histórico mesmo. Só que ainda a nossa... Estou falando agora da Igreja Católica, mas ainda somos conservadores.
Há uma resistência.
Ainda há uma resistência. O Brasil ainda é o país que mais mata do mundo, é o país que mais mata na população LGBT.
Infelizmente.
Então, quer dizer, eu queria ser número um do Brasil em educação, em saúde, não em que mais mata uma comunidade simplesmente porque essa comunidade quer existir, quer viver, quer ser feliz, né? Então, mas eu acho que foi um momento histórico e que teve uma abertura. Mas eu não sei te dizer assim até quanto essa abertura vai acontecer. Mas um primeiro passo já foi dado. E esse primeiro passo foi incrível.
Como é algo mundial e partiu do próprio Vaticano, esta abertura, eu acredito fielmente, Vera, de que muito teremos pela frente para acontecer. Não vai parar por aí.
Não. Não vai parar por aí, sobretudo porque eu vejo pelos grupos que eu participo, as pessoas não estão mais calando. As pessoas não estão mais sentindo vergonha de serem elas. E existem... tem uma outra... um outro ponto positivo, que, por exemplo, assim, ó, existem muitos familiares envolvidos nesta causa. Porque antigamente, se tu for pensar, quem era da comunidade LGBT estava por conta. Não tinha uma mãe que defendesse. Não tinha um pai que participasse de um evento daqueles. Não tinha uma família que entendesse e acolhesse.
Inclusive, Vera, um parêntese. Lá atrás, muitos jovens cometeram suicídio por causa disso.
Vou te... como é que eu vou dizer assim? Vou te... De te dizer que não é só lá atrás. Ainda hoje acontece.
Ainda hoje acontece.
A família não aceita, ou por causa da igreja, ou por causa da sociedade, ou por causa de construções que tem, mas ainda hoje acontece. Bastante.
Você falava da emoção de ver sacerdotes, bispos lá no Vaticano, vestidos com as cores do arco-íris. Explica um pouco mais sobre a questão arco-íris.
Arco-íris é a bandeira do movimento LGBT, né? Dentro do movimento LGBT tem a bandeira do arco-íris, que é gays, lésbicas, bissexuais. Tem uma outra bandeira, que é das pessoas trans. Então, mas a mais conhecida é essa aqui. É essa aqui, com essas cores, né? Que são que é uma bandeira que identifica esta comunidade.
Sim.
Então, no caso, a estola que os padres estavam usando tinha essa bandeira. Então, você olhava e você dizia... dá para acreditar, porque um padre dentro da igreja, dentro de uma instituição religiosa, acreditando nisso, dá para ter esperança.
Foram 1.300 pessoas de 40 países... Eu acredito que no próximo encontro teremos muito mais.
Tomara. Espero que sim.
E o Brasil também possa se unir mais?
Esperamos que sim. Embora ainda ontem vi uma notícia no Senado, as pessoas querendo cancelar a marcha LGBT de São Paulo, que é a maior do mundo. Agora eu vou perguntar para você. O que influencia na sua vida acontecer um encontro para as pessoas mostrarem para o mundo que elas existem e que elas têm os seus direitos? Porque a comunidade LGBT, por exemplo, ela só quer casar. Por que elas não? Claro, tem toda uma história. Até 1990 era considerado uma doença. Mas a gente evoluiu em tantas coisas. Olha a tecnologia, olha a saúde, olha a ciência. Vamos evoluir também nos nossos preconceitos. No sentido de aceitar, por que não um casal, dois homens ou duas mulheres casarem?
Você fala de que participa de três grupos no Brasil,
isso.
É isso?
Uhum.
Qual é a principal dificuldade ou desafios que vocês ainda enfrentam no dia de hoje, outubro de 2025?
Eu acredito que é a falta de informação.
Falta de informação?
De informação, quer dizer... Maculã, é mais fácil eu dizer que eu não gosto de uma coisa, ou que eu não confio nisso, ou que isso... do que eu ir procurar entender como que aquela coisa funciona. Então, se eu não me informar... quando, lá em 2000 e... nosso filho, há 13 anos atrás, quando nosso filho nos contou que ele é LGBT, eu também não tinha informação. Aquilo me chocou também. Eu sofri com aquilo também. Mas eu fui buscar. Daí eu descobri que ele não era doente. Daí eu descobri que aquilo não é uma escolha.
Sim.
Ele não escolheu ser assim. Porque uma pessoa não escolhe ser LGBT, porque senão ela não iria escolher apanhar na rua, ela não ia escolher morrer agredida por pessoas homofóbicas. Né? Então, as pessoas não escolhem, as pessoas se revelam. Aquela história do sai do armário, né? Que todo mundo usa.
Sim.
Então, eu sou muito, muito mais esclarecida hoje, eu entendo muito mais hoje do que eu entendia quando o nosso filho nos contou. Mas o que aconteceu? Eu fui atrás. Então, quando você conhece uma coisa, você passa a entender que aquilo não é aquilo que você imaginava que era. Você tem que conhecer.
Exatamente. Vera, muitas famílias no começo não aceitaram, obviamente, mas depois acabaram aceitando.
Uhum.
Você, além de aceitar, você, ao longo da sua caminhada, abraçou essa bandeira. Por
Sim.
quê?
Eu... Na verdade, foi acontecendo. E eu nunca tive vergonha de falar sobre isso. Tu me conhece, a gente se conhece há quantos anos, né?
Nossa, mãe, graças a Deus.
Muito tempo.
É.
E eu sou muito falante, muito assim, né, de falar. E quando a gente fala sobre uma coisa, a gente se dá conta que não está sozinho. Entende? Então, quando eu sei que não é só comigo que aquilo acontece, eu sofro menos. E quando eu me dei conta que eu falando para as mães, falando com as mães, claro, mais mães, mas tem pais também, né? Falando com as mães sobre o assunto, eu tinha esse acolhimento. Eu era acolhida, mas eu também fornecia esse acolhimento. Eu acolhia as pessoas. As mães, no caso, que tinham passado pelo mesmo sofrimento que eu, lá atrás, por não entender direito.
Aliás, as mães em Marau te procuram muito sobre isso?
Nós temos um grupo em Marau.
Que bom.
Nós vamos nos encontrar agora segunda-feira, vou contar para elas da viagem também. A mãe que quiser entrar no grupo é só me chamar, que não tem problema nenhum, a gente acolhe, a gente conversa. O grupo, a gente vê alguma notícia, vê alguma coisa boa ou não tão boa sobre a comunidade, a gente bota no grupo e assim a gente vai.
Você fala que já se passaram 13 anos da primeira vez que você ouviu do seu filho esta questão. De lá para cá, nesses 13 anos, o que mudou na sua vida?
Com relação a ele?
A ele, como mãe, como cristã.
Ele costuma dizer que eu sou mais militante do que ele.
Sério?
Mãe, tu é mais militante do que eu, não tem problema, vamos militar. Se eu conseguir ajudar alguém... eu fui fazer, voltei para a faculdade, né? Me formo em psicologia no semestre que vem, agora o final, metade de 2026. O meu tema de TCC foi o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero no contexto da religiosidade.
Nossa!
Como eu sou muito atuante na igreja, eu preciso entender como é que funciona para poder falar sobre isso.
Claro.
E eu acho que uma das grandes, dos grandes aprendizados, claro, é que a igreja é feita de pessoas. Nós somos humanos e nós erramos. Então eu não tenho como sair da igreja, que é uma coisa que eu sempre participei a vida inteira e sempre acreditei a vida inteira, e, né, e sempre fui muito atuante na igreja, porque alguém lá na igreja falou alguma coisa do meu filho. Aquela pessoa, a igreja é feita de pessoas, como eu disse. Aquela é uma pessoa. Ela tem o pensamento dela. Se eu conseguir mudar o pensamento dela com as minhas atitudes, está tudo certo.
Valeu a pena.
E eu costumo dizer assim, que se nesta minha caminhada, neste meu processo de militância, vamos dizer assim, né? Eu consegui fazer com que uma mãe sofra menos, está tudo certo.
Como está hoje o teu filho?
Esta semana ele mandou uma mensagem e disse assim: mãe, como eu estou feliz. Claro, ele está morando lá, está trabalhando, a gente...
Você deu uma respirada.
Daí eu respondi para ele: filho, essa é a frase que toda mãe quer ouvir. Então ele está muito, muito tranquilo, assim, se aceitou muito bem, a família aceitou, então está tudo certo.
É tudo certo. Sua mensagem para as mamães que ainda estão com medo de procurar alguém, medo de procurar ajuda.
Quanto mais você segurar isso para ti, mais você vai sofrer. E tenha certeza de uma coisa: você não está sozinha. Se você não tiver alguém perto de você, algum parente, alguém na sua casa, que entenda o que você está passando, a minha mão está aqui. Me liga, me procura, vem conversar comigo, que a minha mão está aqui para segurar a tua. Porque eu sei muito bem o que você está passando, porque eu já passei por isso. Já passei pelo ouvir a notícia, já passei pelo tentar entender, já passei pelo questionamento de por que o meu filho, o que eu fiz errado na educação dele, que ele fez. Tudo isso eu já passei. E eu sei que tudo isso tem respostas. Mas o principal em tudo isso é o amor que nós temos para com os nossos filhos.
Você fala por que com o meu filho. Neste momento, nessas palavras, você interrogou a Deus? Por que o meu filho, Deus?
Não.
Não?
Eu tinha lido um livro, olha só. Por isso que eu te digo, Maculã, quando a gente não sabe das coisas, é muito sério. Eu tinha lido um livro uma vez, que num dos capítulos dizia assim, que os pais têm filhos da comunidade LGBT. Na época o livro dizia assim: os pais têm filhos gays porque a mãe tomou uma medicação na gravidez.
Que absurdo, hein?
Bom, que absurdo. Só que eu tinha lido aquilo num livro. Então eu dizia: mas será mesmo que foi por causa do... Sabe, a questionar Deus, eu não me lembro de ter feito isso, né? Porque o dia que o André, em nenhum segundo passou pela minha cabeça não aceitar o André. Tanto é que ele escreveu, contou para nós através de uma carta, mandou uma carta para nós. Quando eu li a carta, eu escrevi para ele: filho, nós estamos aqui, o nosso amor para contigo é incondicional. Mas eu respondi a uma postagem que ele tinha feito no Facebook, assim: acabo de tirar o peso do mundo dos meus ombros, agora sim serei feliz. Porque ele tinha contado para nós.
Sim.
Então, em nenhum momento eu me questionei, não vamos aceitar, o que eu vou fazer? Isso não passou pela nossa cabeça. Agora, a questão do o que a gente fez para isso, para acontecer conosco, para acontecer com o nosso filho, sim, porque eu tinha lido aquele livro e porque eu não sabia quase nada, né? De como funcionava.
Vera, do encontro lá em Roma, no Vaticano, na Itália, ficou decidido um próximo encontro futuramente? O que foi discutido lá?
Não foi falado sobre isso. Só que o que foi falado assim foi que uma abertura muito grande para esse momento, uma gratidão muito grande pelo Papa Francisco, porque graças a ele, né, que a gente conseguiu tudo isso. E não foi comentado outros. Porque, veja bem, era jubileu, né? E o jubileu é daqui 25 anos. Então, eu não ouvi isso, nada. Ah, Deixa eu te contar que eu dei uma entrevista numa televisão italiana.
Opa, que bom!
Faladeira, né? Eu sou muito faladeira.
Como é que é aquela instância? Como é que é? Quem pergunta vai a Roma? Como é que é aquela...
Não, quem tem boca vai a Roma.
Isso, quem tem boca vai a Roma.
Nós estávamos lá na caminhada e veio uma televisão. Mas era assim, era muita televisão. Tinha até o New York Times, né?
Opa!
Lá. E era muita gente, e veio aquela mulher com aquele microfone pro meu lado, assim, e eu fui indo para trás dos guris, né? Eu digo, não vou falar, o evento é deles, né, da gurizada ali. E a mulher disse, não, mas é contigo. E daí ela me perguntou em italiano da onde que eu era, eu disse, Brasil. E ela me disse, longe, né? Disse, é, longe, daí a gente falou mais algumas coisas e tudo certo.
Vera da Marém Borges. Que bom que você esteve na Itália, no Vaticano, e que bom que você esteve com a gente nessa manhã. Parabéns, parabéns pela mulher guerreira, com a bandeira firme no coração. Boa sorte, conte com a gente sempre.
Muito obrigada pelo espaço, Maculã. Muito obrigada aos ouvintes. E, novamente, me coloco à disposição dessas mães que estão nos ouvindo e que precisam da minha mão. Ela está aqui. Posso dar o meu número?
Com certeza.
O número do meu telefone, o WhatsApp, é 549-8447-6032.
Boa sorte.
Muito obrigada.
8 para as 10, 22 graus, o Temática volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.